Vamos orar mais uma vez, convido você a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós cantamos louvores ao Senhor, nós oramos, colocamos nossa vida diante de Ti. E nesse momento do culto, quando abrimos a Tua Palavra, a fim de que ao expô-la, nós tenhamos, ó Pai, acesso àquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, queremos pedir que o Seu Espírito nos conduza por um período profundo de entendimento do que é a Sua vontade para nós. Nós entregamos nosso viver nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos hoje ao último domingo e à última reflexão desta série Diante do Cordeiro de Deus. Uma série que foi pensada a partir desse calendário cristão da Páscoa. A Páscoa nós temos celebrado aqui nesta igreja durante todo o mês de abril, especialmente em torno destas reflexões, da exposição da palavra em torno desse tema, diante do Cordeiro de Deus. E nós passamos por diversos pontos a respeito desta relação nossa de nos colocarmos diante deste que foi preparado pelas mãos de Deus para realizar um sacrifício suficiente para nossa salvação, para nossa reconciliação com Deus, para nossa volta a um relacionamento com aquele que nos criou, a fim de que nós não tenhamos mais uma vida humana simplesmente entregue à nossa própria sorte humana, à nossa própria capacidade humana, mas que nós voltemos de fato ao plano original de Deus, que sempre foi uma vida humana em relacionamento constante e íntimo com Ele próprio, o Deus da nossa criação. Deus jamais pensou o ser humano para viver longe dEle, longe dos seus conselhos, longe dos seus propósitos, tampouco longe da identidade que Ele pensou e criou para cada um de nós. Deus, quando nos criou com diversos propósitos. E toda vez que nós nos distanciamos dEle, nós também vamos meio que distanciando do que é para ser a vida humana. De forma que Jesus, quando vem e opera o seu sacrifício através, então, da morte na cruz e ressurreição, Ele está, então, resgatando, restaurando o caminho do coração humano, da vida humana, do ser humano e o ser de Deus. Voltando a uma relação que todos nós nascemos já experimentando a separação. E nós falamos sobre diversos pontos, sobre esta relação com o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e é Cordeiro porque Ele substitui o Cordeiro Pascal lá da época do Egito, quando Deus retirou o seu povo lá da escravidão do Egito, enviando aquela décima praga, que era a morte sobre o primogênito de cada família. Quando então Deus vai comunicar ao seu povo sobre a décima praga sobre o Egito, Ele então ensina e pede que o seu povo preparasse um cordeiro e sacrificasse esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro fosse passado sobre os umbrais das portas de cada família do povo de Deus. E onde estivesse esse sangue sobre a porta, a morte não chegaria até aquela família, o primogênito seria poupado. Com isso, o povo de Deus é poupado, mas o povo do Egito, não. E os primogênitos morrem, todos, inclusive o de Faraó. Então Ele liberta o povo, e ali está um anúncio do Deus de salvação, do Deus que nos retira da escravidão, nos retira do jugo, da prisão, de uma vida que não tem nada a ver com o que Ele quer para nós. E Jesus, Ele vem, não como o cordeiro que o povo prepara, mas como o cordeiro que Deus prepara, para nos livrar da escravidão, não mais de um domínio, um governo e uma nação, mas a escravidão do pecado sobre nós. De forma então que, uma vez que Jesus se oferece como sacrifício, e Ele como cordeiro sem mácula, sem pecado, é aceito por Deus como suficiente, Ao verter o seu sangue na cruz, nós então, ao recebemos e cremos em Jesus, somos limpos por esse sangue. E a morte que o pecado nos causa não nos atinge mais. Louvado seja o Senhor. Mas uma cena é muito intrigante e ela toma muito o meu coração. Quando nós olhamos para o sacrifício do Cordeiro, quando Jesus é colocado, pregado numa cruz, fixado numa cruz, ao lado de dois bandidos, de dois criminosos. Me chama a atenção, que nesse momento tão importante da história, tão cuidado e zelado por Deus para que ocorresse de uma forma fidedigna a toda a promessa e profecia, que ele então fosse crucificado e fixado numa cruz ao lado de dois criminosos. Não te chama a atenção que o palco para o sacrifício fosse tão difamatório, fosse tão pejorativo? Será que não poderia estar sozinho? Será que ali não era o momento do sacrifício ser feito, estando Jesus talvez na presença de amigos que pudesse consolá-lo, fortalecê-lo, encorajá-lo? Esse texto chama atenção. E como ponte para a nossa vida nos dias atuais, eu trago que a vida diante do Cordeiro de Deus, que é o objetivo da nossa série, pensar como deve ser nosso viver diante do Cordeiro, ele se revela, essa vida se revela pela palavra, como uma vida que nós pouco podemos escolher sobre como ela deve ocorrer. Nós pouco temos chances de escolher os elementos que vão compor a obra de salvação de Deus em nós. E a vida que nós estamos entregando para que Jesus nos lidere, continua a ter essa mesma marca. Quando nós não escolhemos tudo que está nos cercando e como nós vamos viver a partir desta relação com o Cordeiro de Deus. Embora nós sejamos seres pensantes, não é? Essa diferença nossa, como seres humanos para os outros animais, somos seres pensantes, planejadores, não é? Fazemos diferente, queremos construir a nossa vida, queremos desenvolver coisas no nosso viver e no nosso entorno, e habilidades e competências para controlar e garantir a nossa sobrevivência. Nós queremos dizer para Deus como deve ser o nosso viver, onde nós devemos morar, com quem nós devemos nos relacionar, com quem nós não devemos nos relacionar. Muitas vezes nós inclusive pedimos para Deus quanto tempo nós devemos ficar, né, em determinada situação. Eu quero conviver tanto tempo nesta igreja, depois de 2 anos eu vou para outra, né? Muitas vezes nós nos colocamos diante do Cordeiro com todos esses planos, não é? Queremos que a minha igreja seja assim, queremos que o meu trabalho seja assim, se não for assim eu não quero saber. E quantas vezes também nós não nos colocamos diante de Deus, e muitas vezes naqueles momentos piores ou do vale da nossa fé, testando a Deus, dizendo: se o Senhor não responder essa semana, eu então vou deixar de estar lá. Se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, eu não vou mais te procurar. Se o Senhor, quantas vezes, né? Diante do Cordeiro nós chegamos com tantas exigências e pouca contemplação. Pouco tempo de nós olharmos e tentarmos entender por quê que Ele na verdade está proporcionando todas essas coisas. E eu acredito que esse texto, essa cena, esse momento da crucificação ao lado de dois criminosos, nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Como é que nós podemos aceitar a proposta que Jesus traz para a vida, e não tanto o que nós temos a dizer sobre como deve ser a vida. Quero trazer algumas coisas. É interessante nesta cena esses dois bandidos crucificados ao lado de Jesus. Nós não temos a informação do porquê que Pilatos decidiu crucificar dois bandidos ao lado de Jesus. Nós não sabemos o que ele tinha como propósito. Por que que ele fez isso? Por que que ele estava na fila? Eles estavam esperando, era o dia já planejado para eles estarem lá, mas era uma semana de Páscoa, né? A vida de Jesus, o caso de Jesus, né, o caso jurídico de Jesus foi tão tumultuado, com tantos eventos efervescentes ali, provocando uma espécie de revolução até mesmo civil, o povo gritando ali naquele julgamento, crucifica-o. Tantas coisas estavam ali, nós não sabemos o porquê, mas certamente Deus tem os seus propósitos. E nós percebemos também que da parte de Deus, Ele sempre cuidou na vida de Jesus e de tudo aquilo que compõe, né, a vida de Jesus, para que seja fidedigno com o que Ele trabalhou em todas as profecias. Nós temos diversos elementos cuidados com muito zelo pela parte de Deus, certo? Quando que o véu se rasga de cima a baixo? Quando Jesus entrega a sua vida. Quando nós olhamos, né, para as profecias, a ausência de fraturas ósseas em Jesus ocorre, né? A morte por derramamento de sangue, em alusão ao cordeiro que foi morto, porque Jesus poderia ter sido morto sem derramamento de sangue, né? Do ponto de vista humano, era possível, né? Nós encontramos tantas e tantas coisas que Deus foi cuidando para que tudo fosse para nós revelação do seu amor, do seu plano para a nossa vida. E esses criminosos chamam nossa atenção. Nós temos que nos perguntar o que eles representam. E a primeira coisa que nós podemos trazer é que dos dois bandidos, dos dois criminosos, um demonstra um caminho e um estilo de viver, um estilo de vida baseado numa vida em que é fácil nós cometermos os erros que ele cometeu. O estilo de vida daquele criminoso que não se arrepende é o caminho fácil para todos nós. O fato é que os dois, como nós vamos ver na fala de um deles, eles estavam ali de forma merecida, justa. Eles erraram e estavam crucificados. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar é que eles estão ali e aquele que não se arrepende, ele comete algo que muitos de nós podemos cometer e grande parte daqueles que não seguem a Jesus cometem. Eles escolhem o caminho fácil. Qual é esse caminho fácil? Tem duas características especiais. A primeira questão é que ele segue a multidão. Estavam em torno de Jesus, pelo menos Lucas vai mostrar três grupos que zombam de Jesus. O povo, um grupo de pessoas significativas, as autoridades, né, que atuavam e controlavam aquele ambiente, né, e esse bandido, esse criminoso. As autoridades, incluindo os soldados. E desses grupos que estavam ali, o que para eles era muito complicado era o fato de esse que todos, ou aqueles que eram seguidores, chamavam de Messias, o rei dos judeus, ele estava, na verdade, com um comportamento, sem nenhuma fala, de muita fraqueza, né? Jesus foi espancado, foi humilhado, xingado, cuspido, conduzido até a cruz, passado por julgamento, tantas coisas, e a sua atitude foi estar em silêncio. Nenhum herói, naquele contexto, nenhum herói, nenhum rei, aceitaria passar por isso sem esbravejar, sem buscar alguma coisa. Jesus foi ali como um cordeiro de fato para o matadouro. E para o contexto de soldados, de guerra, de dominação entre nações, de autoridades, o fato daquela crucificação ocorrer era motivo de chacota. Era motivo de zombação. Como eles, essas pessoas puderam crer em alguém que está sendo crucificado? Esse era o pensamento terreno da cosmovisão, da cultura, dos costumes daquela época a respeito daqueles que devem liderar alguma revolução, alguma transformação, alguma nação, ou como outros diziam, o rei do universo. Essa narrativa era muito complicada. Então, para eles era motivo de zombaria, sim, o fato de Jesus ter sido crucificado. E o caminho fácil para esse criminoso que estava ali era entrar na onda dessa multidão. Simplesmente assumir isso. E quantas vezes nós não desfrutamos de viver diante do Cordeiro, porque nós estamos seguindo a multidão, seguindo a sociedade, seguindo as vozes, né, que estão no nosso entorno, seguindo aquilo que está na mídia, aquilo que está na moda, seguindo aqueles que têm mais destaques, aqueles que têm talentos. Ainda é muito usual, né, quando nós percebemos isso o tempo todo, a utilização de artistas, de pessoas com muito talentos, tanto para vender produtos, então cola-se num produto alguém icônico, né, que as pessoas admiram, para que aquele produto seja vendido. Mas não só isso, valores também, né? Pessoas famosas com muitas habilidades, atletas, artistas, que são convidados a fazerem propagandas de algo, a fim de que a admiração que as pessoas têm por essas pessoas sejam transferidas para os produtos. E dentro desse contexto, muitas vezes nós nos deixamos levar pela multidão. Por aqueles que são os influencers, aquilo que dita a moda. Esse é o caminho fácil do viver. Esse é o caminho fácil do viver e também o caminho que nos leva, mesmo nessa possibilidade de estar ao lado de Jesus, para longe de Jesus. E como nós precisamos tomar cuidado com essas opiniões de multidão. A vida diante do Cordeiro de Deus, na verdade, ela se distancia da opinião das multidões. Aquele que vai viver o cristianismo de forma autêntica, profunda, com intimidade, com desfrute da proposta de Jesus, em geral, ele vai se afastando dessas opiniões de multidão, dessas zombarias que tem. Esses dias, essa semana, na verdade, vira e mexe eu ouço essas conversas, né? Vocês devem ouvir também. Eu sou pastor. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu falo, né? E quando falo, algumas falam assim: é mesmo? Mas você pode beber uma cervejinha? É porque tem um amigo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. É impressionante o tanto de pessoas que associam a vida cristã há uma lista de proibições. A multidão que não tem o conhecimento e a profundidade, ditando para muitas pessoas: ah, não se envolva com isso, porque é uma vida muito chata. Né? A multidão conduzindo diversas coisas, e poderíamos falar e entrar em diversos temas, mas é uma característica possível, né, que está diante do nosso coração. E eu preciso dizer para todos nós e dizer para mim também: não sigamos a multidão. Esse é o caminho fácil. E isso que acontece com esse criminoso que não se arrepende diante de Deus. A segunda questão desse caminho fácil é que ele é baseado num critério errado. se é tem uma característica de seguir a multidão, a segunda questão é que quando vai pensar a vida e pensar Jesus e a proposta de Jesus, a salvação que Jesus traz, o critério é muito complicado, é muito distante. Existiam vários grupos ali em torno da crucificação do Cordeiro, e diferentes, com interesses diferentes, com vontades diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum: todos eles tinham um critério terreno a respeito de Jesus. Eles tinham em comum a zombaria, o não reconhecimento da obra sacrificial que Deus está realizando para a salvação do coração humano, a salvação de todos nós. Eles têm isso em comum. E eles têm um critério errado, porque é um critério baseado na própria experiência humana, do coração humano, que quer garantir a vida por si mesmo. Quer ter como líder aquele que é o guerreiro, aquele que vence tudo, aquele que não se entrega à morte, aquele que não vai permitir que a crucificação leve o seu espírito. E essa era a fala que eles estavam falando, trazendo para Jesus, dizendo: se você é o Messias mesmo, salve a si mesmo. Salve a si mesmo e salve a nós também. A perspectiva e o critério estava completamente errado. Eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Eles não entendiam como era necessário que Jesus morresse e derramasse do sangue, para que esse sangue pudesse ser derramado sobre nós, e o sacrifício ser aceito por Deus para a nossa salvação. O critério é errado porque eles não têm a perspectiva de Deus e do reino e da eternidade que está em jogo exatamente nesse momento. O critério deles é terreno. E esse é o critério mais fácil para nós, porque é mais palpável do que o critério, como diz Paulo, que é loucura, que é aceitar que o nosso Salvador, o nosso Messias, morreu numa cruz. Isso é colocar a perspectiva e a razão humana de ponta cabeça. Como é que pode o nosso Salvador ser morto numa morte amaldiçoada? É muito difícil conceber que o nosso Salvador foi colocado nos seus últimos dias, né, de vida ali terrena antes da ressurreição, mas seus últimos dias ao lado de criminosos, bandidos do nível daqueles bandidos. É muito complicado entender esse critério de Deus. Não é o caminho fácil. O caminho fácil é falar: olha, a perspectiva humana é essa. Isso não tem nada a ver com transformação de vida e melhoria da vida e transformação do mundo, seguir alguém que morreu numa cruz. Não é concebível da perspectiva humana. O critério é errado, mas é o caminho mais fácil. É o caminho que se concebe melhor. Uma vez eu estava numa viagem em outro país e fui participar de uma aula de inglês numa comunidade. Eram aulas gratuitas, fui lá participar e ao meu lado sentou um muçulmano. E então, a gente tentando falar inglês, né? 4, 5 palavras para lá e para cá. Mas ele fez uma pergunta e falou: o que você faz? E eu disse que eu era pastor, né? Sempre. Assim ele fala: cristão? Falei: cristão. Ele falou: que loucura! Como você pode conceber, né? Eu tentando entender o inglês dele, ele também tentando falar, mas como pode? Ele falava: morreu? Seu Salvador morreu na cruz, como ele pode ser seu Salvador? Eu falei: é por isso que ele é meu Salvador, porque ele morreu na cruz. Ele fala: não, isso não cabe, não tem como você aceitar que aquele que vai salvar você morreu. Se ele morreu, ele não vai fazer nada. A concepção o critério é completamente errado. E isso nos leva, então, a entender que há um caminho mais difícil, que é o caminho, na verdade, de se posicionar em diversos aspectos, em diversos momentos, de forma solitária. A vida diante do Cordeiro de Deus. A vida diante do Cordeiro de Deus, em diversos momentos, exige de nós o pensar pela própria cabeça, pensar pelo coração, o decidir crer naquilo que Jesus está propondo. Porque pela lógica humana é difícil de conceber. Esse é o caminho difícil. É o caminho complicado. E nós percebemos que esse criminoso que não se arrepende, ele permanece nesse caminho fácil, mesmo no momento mais difícil da sua existência. O outro criminoso diz para ele: como que você não consegue pensar em Deus? Mesmo nesse momento em que você está crucificado, você não consegue abrir a perspectiva. O outro fica, imagino que com pouquíssimas forças, tentando dizer para ele: acorda, muda a perspectiva, porque a vida que você tem construído por si mesmo te conduziu a essa cruz. E ela é merecida, a cruz, para nós. Mas esse que está ao nosso lado não merece estar aqui. Então, eu acredito que da primeira parte de nós termos esta cena do sacrifício do Cordeiro, é nos mostrar que há um caminho fácil, aparentemente fácil, que é seguir a multidão, ter um critério errado a respeito de Deus por não aprofundar, né? E ter um coração enganado por essas coisas. Do outro lado, nós temos o outro criminoso. O criminoso que o texto dá a entender que ele estava na mesma toada que o outro, o que a população, que as autoridades. Ele também estava numa espécie de zombaria. Mas existe uma coisa que eu acredito que fez diferença. Que quando Jesus está ali na cruz, veja, Jesus passou por todos esses sofrimentos, espancamento, carregar a cruz, a coroa de espinhos, o andar pela via da paixão, até chegar à cruz, em silêncio. Não dá para saber o que passava na mente de Jesus. Silêncio. E as narrativas que nós temos a respeito da crucificação, da paixão de Cristo até a cruz, vai mostrar para nós que Ele abre a voz. Ele traz a voz, as primeiras coisas que Ele fala. E o texto vai dizer assim: Ele dizia: perdoai-vos. Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E o texto dá a entender que ele não falou apenas uma vez, mas como uma intercessão. Ele dizia: perdoai-vos, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Possivelmente aquele que estava ao lado de Jesus, com toda certeza, com a atuação do Espírito Santo. Mas ele diz: como pode? Como pode? Ele está pedindo para Deus perdoar as pessoas. Perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. A quebra do silêncio de Jesus foi para interceder por nós. Por nós, por você, por mim. Para que Deus nos perdoasse, porque nós temos vivido pelo caminho fácil, nós não temos entendido nada a respeito desse plano de Deus de nos salvar. E é a partir deste momento que este criminoso passa a ter uma forma diferente de olhar para Jesus e para a sua vida. É aí que ele começa a exortar o outro: como pode? Você nem nesse momento vai se abrir para Deus? Ele não tem pecado nenhum, ele não errou em nada e ele está aqui de forma injusta. E ele então vira para Jesus e diz as palavras que nós conhecemos, dizendo: lembra de mim quando você chegar lá no seu reino. E é essa expressão de pedido de ajuda que é uma decisão difícil para nós. É reconhecer diante do Cordeiro de Deus que nós precisamos dele. Como é difícil para o coração humano, antes dessa conversão, de conhecer, chegar ao ponto de dizer: olha, lembra de mim, aquele que fez tantas coisas erradas, lembra de mim quando entrares no teu reino. Esse é o caminho que nós devemos considerar como o caminho de vida diante do Cordeiro de Deus. Lembra de mim. Jesus, meu Salvador, lembra de mim quando entrares no seu reino. Lembra de mim. Eu preciso de ti. Eu quero essa vida. Os comentaristas bíblicos vão dizer sobre esse texto que os dois criminosos sentiam a necessidade de um Salvador. Os dois. Um sentia a necessidade de um Salvador, mas não conseguia reconhecer que era Jesus crucificado. Ele queria que Jesus, inclusive, pudesse responder dizendo, se salvando a si mesmo e salvando a ele, é o pedido que ele faz. Salve a si mesmo e nos salve também. Os dois precisavam de Salvador, estavam declaradamente precisando de um Salvador. Eles queriam, desejavam por um Salvador, para sair dessa situação que eles estavam. Não só física, mas também espiritual. Precisavam de um Salvador. Um assumiu o caminho fácil e o segundo pediu ajuda para Jesus. Lembre de mim quando entrares lá. Aqui está a dinâmica da vida diante do Cordeiro de Deus. Nós devemos nos colocar aos pés do Cordeiro e dizer, me ajuda, lembra de mim, eu preciso de ti. O quanto nós temos feito isso, considerando o reino dele. Gosto de uma música do Kleber Lucas, que ele fala, teu reino, teu jeito. Ele fala, às vezes parece tão longe, às vezes parece que o céu é de bronze, que eu falo e não chega, mas é o teu reino, é o teu jeito, e eu quero viver dessa forma. É um reconhecimento de que assim, eu sei que não pode ser do meu jeito a salvação. Portanto, Jesus, lembra de mim no teu reino. Que venha o teu reino para o meu viver. A vida diante do Cordeiro de Deus é uma vida de humildade. Porque, tanto na situação do criminoso que se arrepende, quanto do outro, os dois mereciam a cruz. E nós nos assemelhamos a eles. E também merecíamos a cruz. Mas, nós podemos clamar, podemos pedir, Jesus, lembra de mim, no teu reino, do seu jeito, da sua forma. Não é a salvação como eu penso que ela deve ser, mas a salvação que Deus tem, e da forma que Ele sabe que é a melhor para nós. A vida diante do Cordeiro é uma vida de ouvir, pedir ajuda, e seguir. E assim nós devemos fazer. Mesmo que isso nos pareça um escândalo, uma loucura, que não faz conexão com aquilo que as pessoas estão falando e fazendo, que é nosso grande problema, a rejeição social. Nós queremos fugir da rejeição social e por isso aceitamos uma vida cristã aquém, medíocre, de pouca intimidade com o Pai. Porque nós preferimos fazer o que está na moda do que aquilo que Jesus pede de nós. Nós preferimos ficar bem com as pessoas do que chegar para alguém e pedir desculpa na frente de todo mundo. Porque vamos achar, as pessoas vão achar que nós somos fracos se nós fizermos isso. Mas aqueles que seguem a Jesus tomam decisão não pela multidão, pelo caminho fácil, mas pelo critério de salvação que Ele estabelece para nós. Posicione-se. Deixa eu dizer uma coisa. E aí eu vou caminhar para encerrar. É muito interessante o que acontece às vezes, não sei se na vida de todos os pastores, mas eu vou dizer um pouco da minha experiência. Quando você, no meu caso, um jovem, né? Vivia normalmente na igreja, né? Como todos os outros. Depois de uma decisão e você começa a estudar alguma coisa, parece que muda a sua identidade, né? Especialmente quando você é ordenado, você passa a ser chamado de pastor. Mas você continua morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, tendo os mesmos hábitos. Mas, diante das pessoas, isso mudou. Mas internamente, essa identidade não é muito fácil de ser concebida. Em diversos momentos, e especialmente nos ambientes onde você não é reconhecido como pastor ou chamado como pastor, há uma tentação de ficar, falar assim, ah, vou ficar como todo mundo, né? Nem lembra que eu sou pastor, já fiz isso às vezes com a Raquel, indo em algum jantar com algumas das pessoas, eu falo assim, amor, nem comenta que eu sou pastor, porque a conversa vai ficar em torno disso, né? Então vamos quietinho, mas sempre tem alguém que pergunta, né? Mas essa não assumir uma identidade de quem nós realmente somos, não que eu sou pastor, mas eu sou um filho de Deus, um discípulo, e devo me portar e viver a partir disso, dessa identidade. Quando nós vamos conceber uma vida diante do Cordeiro de Deus, há uma necessidade de uma identificação nossa como discípulos e entrega da nossa vida para ser um discípulo. Isso tem a ver com quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Esse paradoxo. Que ao mesmo tempo parece que nós devíamos cada vez mais ser quem nós somos. Aí ele fala, morra. Né? O que significa isso? Significa de fato entregar ali a nossa identidade nessa cruz. Dizendo, olha, não é a minha capacidade. Não são os meus planos. Como é difícil isso? Você compartilha disso comigo? Que é difícil abrir mão dos planos que a gente faz e começar a entrar nos planos de Deus. Qual a maior dificuldade do ser humano? Que o outro mande em você, não é? Para nós é muito difícil essa relação de que o outro determina quem eu sou. Qual é a grande luta da sociedade atualmente? Eu digo quem eu sou, meu corpo, minhas regras, eu digo o que eu devo fazer. Sou eu que defino a minha identidade, eu que defino a minha sexualidade, sou eu que define, não é o outro que pode dizer quem eu sou, não é o outro que não me conhece que pode dizer, não são os outros, sou eu que elaboro dentro de mim todas essas coisas e então encontro a minha identidade. Isso diante de Deus é mentira e heresia, não tem nada a ver com o plano de Deus. Na verdade, toda a revelação de Deus é que nós somos definidos por Ele, pelo outro que nos criou, e não por nós mesmos. E é um grande erro humano achar que nós podemos conceber a vida por nós mesmos. Deus não nos criou com essas habilidades. E toda vez que nós importamos um estilo de vida criado a partir de dentro de nós, e tentamos colocar isso na vida, dá errado. Como diz alguns, dá ruim. Dá ruim. Nós não temos a capacidade de estabelecer o que é o viver humano. Esse parece ser o caminho fácil, bom, que respeita os nossos desejos, os nossos interesses, mas a verdade é que nos leva para um caminho de perdição e de distância de Deus. Isso é idolatria, é pecado e é um dizer não para que Jesus nos transforme. A vida diante do Cordeiro é morrer na cruz, para que o outro, Jesus, comece a alimentar quem nós somos, o que nós fazemos, o que é bom. E com Ele, a gente começa a construir uma vida diferente. Pense sobre isso, porque o caminho fácil é ir na onda da sociedade. É ir na onda do que se fala nas mídias, na TV, nos grupos de moda. Os influencers. Mas a vida que Jesus propõe começa com um escândalo de que o nosso herói foi crucificado no meio de dois bandidos. Isso não faz sentido da perspectiva humana, mas na concepção de Deus é o extraordinário que nós devemos contemplar e deixar isso ser ministrado no nosso coração. Quero encerrar com um texto de um pai da igreja chamado Milito, e ele vai falar a respeito de Israel, do povo de Deus, ao não reconhecer Jesus. Ele vai criticar e dizer, o povo que era de Deus não recebeu a Cristo. E nesse sermão ele diz assim, vós não viste a Deus, não percebeste, ó Israel, o Senhor, não reconheceste o primogênito de Deus, gerado antes da estrela da manhã, que adornou a luz, que iluminou o dia, que dividiu as trevas, que fixou o primeiro limite, que pendurou a terra, que subjugou o abismo, que estendeu o firmamento, que encheu o mundo, que dispôs as estrelas dos céus, que acendeu as grandes luminares, que fez os anjos no céu, que ali estabeleceu tronos, que formou a humanidade na terra, aquele que pendurou a terra, aquele que pendurou a terra, foi pendurado. Aquele que fixou os céus no lugar, foi fixado no lugar. Aquele que deitou as bases do universo, foi deitado numa árvore. O Senhor foi profanado. Deus foi assassinado. Que nós não cometamos o mesmo erro daquele que estava diante do Cordeiro, mas não o reconheceu como o Messias de Deus. Que logo, hoje, agora, não perca tempo, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, seu Cordeiro. Não rejeite que o Criador do Universo se fez homem, se tornou Cordeiro e morreu por você. Porque não há outro caminho, não há outro ponto de salvação, senão Jesus Cristo. É loucura para o mundo, mas para os que creem, é salvação. Que o seu viver, o nosso viver, seja diante do Cordeiro de Deus. Amém.